Boa tarde para todos os ouvintes.
Williams, vamos começar com a definição, né? O que é exatamente a ergonomia?
A ergonomia é uma ciência que estuda a adaptação dos fatores humanos nas condições de trabalho, né? Então seria, vamos dizer, uma lógica bem simples, seria adaptar melhor o trabalho para a pessoa, para o trabalhador. E aí isso envolve, se a gente fosse classificar em duas grandes dimensões, seria a parte física, biomecânica, corporal, e a parte mental. Muitas vezes um trabalho não bem adaptado às pessoas, eles podem com o tempo antecipar, vamos dizer, uma queda da vida útil ou até trazer problemas que interferem na funcionalidade da pessoa, né? Até manifestação de doença mesmo.
É a produção de equipamentos e máquinas que se encaixam, né, com o nosso corpo, né? Existe uma sintonia, né?
Então, muitas vezes tem coisas que são simples que são antiergonômicas. Dando um exemplo bem prático, assim, por exemplo, hoje em dia muita gente usa computador, né? Até a posição do telefone ela pode ser antiergonômica. Por exemplo, se ela fica do mesmo lado que a pessoa usa o mouse, geralmente ela atende o telefone e tem que livrar a mão direita, né, se for o caso da mão direita, que é o mais comum, para usar o mouse, para ver a informação ou alimentar alguma informação ali e tal. Aí ela muitas vezes coloca o gancho entre o ombro e a cabeça e começa a usar o mouse. Uma medida ergonômica, por exemplo, para melhor adaptar essa situação física desse posto de trabalho, seria deixar o telefone do lado esquerdo desse computador. A pessoa atende com a mão esquerda e ainda está livre a mão do mouse, né? Seria um exemplo de um problema ergonômico bem comum, né? Altura de monitor também, muitas vezes a pessoa está usando muito baixinho, forçando a região do pescoço, ali, a região cervical, né? Podendo gerar tanto problemas cervicais pontualmente, como até dor de cabeça, que tem mais de 200 causas, mas uma delas são as dores de cabeça de origem cervical, né? E aí as coisas vão se instalando. Muitas vezes são desconfortos pequenos, a pessoa não dá muita importância, mas podem, de forma crônica, levar a problemas maiores.
Ô Williams, procede a informação de que a posição em que ficamos durante minutos e horas, e isso serve para todos, crianças, adolescentes e adultos, olhando a tela do celular com a cabeça baixa, causa problemas na coluna cervical, é?
Isso é um assunto bem polêmico. Eu acredito que sim, só que saiu um estudo recente com uma amostra muito grande, onde eles não encontraram essa relação. Mas isso aí com o tempo vão vir mais estudos com grandes populações. Eu tenho para mim que sim, que ele causa sim mal. E principalmente a manutenção estática, que é parada, né? Durante muito tempo, sem variar a posição assim, para a musculatura. Esse tipo de contração estática, ela faz muito mal mesmo.
As
E
empresas estão.
gera. O principal sintoma seria a dor, mas dali vem outros problemas.
As empresas estão cientes, desse problema, estão trabalhando para que os espaços onde ficam os seus trabalhadores tenham mais ergonomia?
Tem melhorado um pouco, durante muitos anos não, né? A maior causa, o maior fator motivador de análises ergonômicas de trabalhos nas empresas eram termos de ajustamento de conduta, eram decorrentes de fiscalização e meio que por obrigação, né? Agora tem melhorado um pouco a iniciativa das empresas mesmo a irem atrás de combater esse risco, que é uma prerrogativa legal, né? Isso é uma lei federal que está estabelecida na NR17, a norma regulamentadora sobre ergonomia. Então, todo empregador, por menor que seja o empreendimento, sendo responsável por um funcionário só, ele já tem que atender a isso, ver quais são os riscos ergonômicos que estão inerentes naquelas atividades daquele trabalhador e tomar medidas para enfrentamento desse risco, né? Eu gosto de usar a expressão de gerenciamento do risco ergonômico, quer dizer, dar atenção para ele e tentar adotar medidas que possam reduzir esse risco, porque eliminar 100% muitas vezes é praticamente impossível, né?
Ô Williams,
Agora com o eSocial, que é uma ferramenta eletrônica de controle, cruzando Ministério Trabalho, Previdência, Receita Federal, que vai as empresas têm que alimentar o que estão fazendo e que percentual já atingiu de medidas, de melhorias, tudo, está aumentando mais ainda essa procura para adequações assim.
Já foi possível ou já é possível identificar baixa produtividade devido a problemas ergonômicos?
Ah, sim, isso é. Tem muitos trabalhos, né, publicados relacionando problemas de saúde mental, de afastamento do trabalho, de incapacidade. O caso mais grave do Brasil, é, publicado isso em artigos científicos, tudo, né, a gente até pode passar aí as fontes dessas informações. O caso mais grave do Brasil de DORT, que é o distúrbio ósseo-muscular relacionado ao trabalho, envolvendo membro superior, ele é um caso aqui de forquilinha, de uma trabalhadora num ramo de abate de frango, né, que teve um membro superior amputado. O caso dela é bem famoso, até citado pelos principais autores do Brasil que publicam sobre esse tipo de distúrbio.
Uhum.
É citado esse caso dela, né? Então, a relação é total. É, tanto com produtividade, a gente poderia citar os outros indicadores também, não só produtividade, mas saúde, segurança e qualidade. E aí a produtividade também acaba vindo junto, porque interfere diretamente na performance da pessoa, né? Então é uma temática bem importante, que é porque ela envolve a condição de trabalho em si, que é aquilo que a pessoa tem para fazer o trabalho, seja a mesa, um equipamento, um computador, ou mesmo um equipamento bem rústico, mesmo não precisa ser nada muito automatizado, ele tem também princípios ergonômicos, e o ato em si da pessoa, que é saber o que é melhor ou é pior, né, em termos mecânicos, é, aproximação, por exemplo, de uma carga do corpo, a forma de pega, a forma de transporte, se, né, tentando não sobrecarregar o corpo, então tem bastante princípios. É uma ciência bem ampla, na verdade.
Aliás, você iniciou a conversa aqui com uma dica bem simples e prática, que todo mundo já, acho que já percebeu, já viveu isso, né? Você está num computador, lado direito o mouse, lado esquerdo o telefone. Seria lógica, né? Mas
sim,
muitas pessoas não usam, e aí dá um problema sério, né?
Exatamente. É umas dicas assim que acho que são gerais, que acaba servindo para quase todo mundo, que você vai encontrar em toda referência de ergonomia, todo livro de ergonomia vai trazer assim. É, variação postural. Então, por exemplo, trabalha muito em pé, sempre que puder, ou desenvolve atividade muito em pé, né? Sempre que puder, deve sentar um pouco, variar a posição com sentado. Quem trabalha muito sentado, sempre que possível, deve ficar em pé, se movimentar um pouco. Então, a permanência de longas durações em posições, na mesma posição, é ruim ergonomicamente.
Uhum.
É, aproveitar, tem empresa, até mês passado eu tive estava numa empresa conversando com um trabalhador que ele não faz a pausa lá pro... Tem um lanche lá, ele fala, ah, nunca fiz, faz 17 anos de trabalho que eu nunca fiz. Por quê? Mas por que você não aproveita esse período que tem até previsto na empresa? Né? Ele falou, não, é meio que um machismo, assim, ele acha que vão achar que está fazendo corpo mole, que, assim. Então ele não parava, né? Ele continuava trabalhando e produzindo aquele período que está previsto uma pausa.
Uhum.
Então intercalar um pouco as atividades com outras atividades, mesmo que não... em momentos que seja difícil de parar, ficar totalmente sem fazer nada, em situações onde não tem essa prerrogativa, mas mudar aquilo que está sendo feito com outra pessoa, até essas pequenas empreiteiras, os trabalho por conta mesmo, trabalho informal, né? Pô, tô aqui fazendo só isso aqui, você está fazendo isso aí, vamos trocar aqui e tal. Esse tipo de medida, ele previne muita coisa.
Ô, Williams,
caso de transporte de cargas, de objetos, a primeira regra é não transportar manualmente, quer dizer, lançar mão de tudo que der de dispositivos para tirar o ônus físico da pessoa, né, aquela necessidade da pessoa fazer no braço, vamos dizer assim. Não tem como, não tem um carrinho, não tem um dispositivo, nada, daí tem algumas regras, que é sempre trazer o mais próximo do corpo possível, para baixar e para subir, sempre dobrando os joelhos, né, e procurar materiais que tem uma pega boa, que a gente diz que encaixe bem a mão, né? Não aquela coisa assim, a diferença é você carregar uma saca, uma caixa lisa que não tem onde encaixar os dedos, e alguma coisa onde tem uma alça, tem uma pega melhor.
Uhum.
Tudo isso pode aumentar ou reduzir o risco ergonômico. Então seriam algumas recomendações gerais assim que a gente poderia passar. Teria várias outras, mas acho que acaba servindo desde uma dona de casa até para uma empresa.
Assim. O que é que se pode propor, Williams, para essas empresas que ainda não têm programas específicos sobre ergonomia?
Eu acho que é interessante conversar com pessoas da área, conhecer a legislação, entrar no site do Ministério do Trabalho e Emprego, olhar a NR17, que é a norma que estabelece recomendações para isso, né? Ela tem dois anexos, um é para check-out, que são os caixas, e aí tem regras específicas para isso. Por exemplo, só para dar um exemplo nessa área de caixa, balcões de caixa com, acima de 2,70 m, eles têm que ter esteira elétrica. Isso é uma regra, é uma lei. Então, não tendo isso, é passível de penalização, né, por ações fiscais. E check-outs, que são os telemarketings, tem um monte de regras também, que é um outro anexo da NR17. Mas dentro da própria NR17, ela tem muitos itens que são gerais, que são obrigações legais para toda qualquer categoria profissional, né? E aí, tomar medidas de realizar, fazer as análises nas suas empresas e buscar as adequações, né? Então, é um tipo de investimento com retorno certo de produtividade, qualidade, segurança e saúde.
Com relação a investimentos na área de ergonomia, o que isso representa em termos de investimento? Isso pesa muito no orçamento, nos investimentos de uma empresa, Williams?
Existe essa falsa ideia de que alguém vai lá, vai fazer uma análise, vai mandar trocar tudo, que está tudo ruim, está tudo errado. Não é assim. Muitas medidas são de custo zero. A gente tem exemplos de adaptações de máquina, coisas que foram feitas aqui na região onde o custo foi nenhum. A empresa mesmo tinha uma oficina, fez ali mesmo a adaptação, fez mudanças de não só da estrutura em si, mas de formas de trabalhar, de realizar o trabalho, né? Medidas simples, muitas vezes uma bancadinha de madeira do lado que vai dar um apoio para a pessoa fazer a atividade numa altura melhor, são coisas assim, e aí, até a gente, quando faz esse tipo de trabalho, procura recomendações viáveis, assim, né? nada muito que envolva grandes investimentos, assim. E quando não tem, muitas vezes você tem uma situação, não tem jeito, teria que trocar uma linha inteira, vamos dizer assim, de uma empresa, de uma linha profissional, aquilo é inviável. Existe, você joga com o fisiológico daí, olha, então aqui nós vamos fazer rodízio, vamos fazer pausas, vamos fazer... Então sempre tem alternativas, sabe? Sempre tem, e nem sempre de custo significativo.
Você atua onde? Em que região, Williams?
A gente atua aqui na região, e eu sou professor também da universidade. Ali na universidade a gente tem um grupo de pesquisa que é sobre saúde do trabalhador.
Na Unesc?
Oi? Na Unesc.
Ok.
E até faz um ano e meio agora a gente está com um núcleo de promoção e atenção clínica à saúde do trabalhador. Ele reabilita trabalhadores e faz algumas ações também junto às empresas, né? Mas não tem condição de fazer análise ergonômica, como ir lá assumir essa questão de fazer análise ergonômica. A gente faz ações mais pontuais de promoção e faz reabilitação de trabalhadores numa parceria com o Ministério Público do Trabalho. O nosso núcleo, o nome é NUPAC, que é o Núcleo de Promoção e Atenção Clínica à Saúde do Trabalhador. Os atendimentos ali são gratuitos, né? Até se puder passar o contato.
Uhum, por favor.
Para quem tenha necessidade.
Uhum.
O nosso telefone lá é 3431-2651. E o e-mail é nupac, nupac@unesc.net.
Ok. Williams, o que pode acontecer a uma empresa, né? Se um dos seus colaboradores tiver aí uma lesão, um problema físico causado, né, por falta de ergonomia na sua área de trabalho?
Acende um sinal, né, de que existem problemas naquela unidade. Então, esse trabalhador, vamos dizer, consequências para a empresa, né? Ele geralmente acaba se afastando em algum momento do trabalho. A empresa vai ter que colocar uma outra mão de obra. Os primeiros dias, ela que vai estar pagando esse cara afastado. Essa pessoa que entra não tem a mesma condição de produção do que se afastou. Aí cai a produção. Então tem uma série de consequências que acabam tendo efeito até financeiro direto, né?
Uhum.
Depois, essa pessoa, se não se recuperar da saúde, ela pode acabar entrando com processo trabalhista, e isso pode onerar bastante para a empresa, né? Tem exemplos de processos que a gente acaba acompanhando que viram valores assim que, dependendo do porte da empresa, eles acabam com a empresa, na verdade.
Melhor é fazer um investimento.
O porte maior muitas vezes não tem esse impacto tão grande, mas empresa de pequeno porte, um ou dois processos trabalhistas podem acabar com o empreendimento.
Complica. Uhum. Melhor uma adequação, não é?
O ideal é sempre pensar em prevenir, né? Sempre pensar em evitar esse tipo de problema.
Inclusive, existem casos em que a logística não colabora muito para a produção e a empresa perde muito. E por isso que os espaços são planejados, são bastante pensados, né?
O ideal da ergonomia era ela ser já no projeto, né? Então, uma planta de fábrica, o que fosse implantado, já pensar tudo, o que desse, pelo menos na questão ergonômica. Como não é uma realidade, ainda mais para países em desenvolvimento como o Brasil, geralmente as coisas começam pequenas e daí vai ampliando, é o puxadinho daqui, puxadinho dali, vai crescendo com o tempo, né?
Uhum.
Muitas vezes as medidas que mais acabam acontecendo são as corretivas, é tentar melhorar aquilo que já nasceu errado, vamos dizer.
Uhum.
Se alguém, né, tiver iniciando um empreendimento e puder já pensar do início em ergonomia, isso é excelente, isso é o ideal, né? Mas as medidas corretivas nunca são dispensáveis, sempre vai estar presente essa necessidade de estar adequando, até porque a coisa também muda, né? Vai mudando a forma de produção, vai mudando o quadro funcional, então sempre tem que estar, tanto que esse tipo de análise ela é atualizada também.
Podemos dizer que a ergonomia ela é sempre pensada de forma coletiva, não individual, né, Williams?
Exatamente. Embora ela volte a olhar para as condições de trabalho, o foco principal dela é o trabalhador, né?
Uhum.
É evitar o problema do trabalhador. É uma lógica de melhor adaptação do trabalho para a pessoa, e não o contrário. A pessoa tem que se adaptar a um esquema de trabalho, uma forma que não favoreça ela, né? Em termos de performance fisiológica. Eu tenho uma frase que eu gosto bastante que é assim, né? O maior patrimônio de toda empresa são os seus trabalhadores, porque se você tira esses trabalhadores ali, uma estrutura física, máquinas, paredes, tudo, ela não anda, não funciona, né? E o maior patrimônio do trabalhador, daquela pessoa individualmente, nesses coletivos de trabalhadores, é a capacidade de trabalhar. Se você tira essa capacidade da pessoa de trabalhar, para ela, muitas vezes até quem depende dela, toda a sua vida social, tudo fica muito comprometido. Então, esses são patrimônios que merecem toda atenção.
A fisioterapia e a ergonomia têm uma relação bem estreita, né? O que está dentro do que aqui? Ou, na verdade, a fisioterapia já é um conserto, né? Quando houve um problema, né? Ergonomia é o curso, quem se forma na área, é chamado do quê?
É assim, no Brasil, a ergonomia está no âmbito só do estrito senso, que seria mestrado, doutorado, né? Existem países que têm graduação de ergonomia, mas aqui na região, na América Latina, não tem essa cultura. Ela está mais no âmbito de... Existe pós-lato senso também, alguma coisa assim. E existem disciplinas na graduação. Dando um exemplo, nossa universidade tem vários cursos que têm disciplina de ergonomia. A fisioterapia é um deles, mas uhum. Tem o design industrial, por exemplo. Eles, né, são formados para, entre outras coisas, né, uma delas é criar um produto. Então, a noção de ergonomia é para que esse produto seja melhor adaptado às pessoas, seja mais ergonômico, vamos dizer assim. Então, design industrial, engenharia de produção, arquitetura, são cursos que a fisioterapia, no nosso caso, né, que eu sou até o professor dessa disciplina no curso ali, tem disciplinas de ergonomia. No nosso curso, é uma área bem forte, porque esse nosso grupo de pesquisa ele já tem 17 anos, né? A gente sempre fez pesquisas em várias categorias, ceramistas, minas de carvão, no setor de alimentação, né? Agroindústria, comércio, têxtil, sempre fizemos trabalhos assim. E dentro do mestrado em saúde coletiva, que eu também sou um dos professores, a área que eu mais oriento é a saúde do trabalhador. Então a ergonomia sempre vem junto ali. A ergonomia no Brasil ela é uma área interdisciplinar. Então tem, só para dar um exemplo, quando eu fiz o mestrado em ergonomia, tinha médico, engenheiro, arquiteta, professor de educação física, fisioterapeuta. Cada um vai se voltar mais para uma área. A psicologia se volta muito para a parte organizacional, né? Questão de regulação de grupos, trabalho em equipe, otimizando dessa forma. Mas tem muita coisa. Eu tive um exemplo recente, assim, da ligação forte entre a ergonomia e logística. Assim. Uma organização logística ela pode diminuir muito o risco ergonômico, assim como uma desorganização logística em termos de acomodação de produtos para o trabalhador ter que colocar e retirar, ele pode matar o cara em termos de esforço físico.
Sem dúvida.
Então são muitas relações e bem complexas. É uma área interdisciplinar. No Brasil ela tem uma associação que é aberta, a Associação Brasileira de Ergonomia, e lá você tem profissionais de várias áreas. Assim, tem médico, engenheiro, psicólogo, fisioterapeuta. Tem várias áreas. Né? Várias
é muito, muito bom saber. Inclusive sabendo que a Unesc oferece os cursos, né? Também destaca aqui, a gente destaca, aliás, a abertura que a Unesc dá aos profissionais que queiram, né? Os estudantes, enfim, quem não decidiu ainda o que, é que vai ser profissionalmente na vida, né? Tá aí.
Exatamente. E, por exemplo, no âmbito de pós-graduação da Unesc, tem um curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, também é outro que tem disciplina de Fisiologia do Trabalho e Ergonomia. E aí tem profissionais que depois de formados se voltam para essa, também para essa área, né?
Uhum.
E quem mais tem feito análise ergonômica aqui na região e no Brasil inteiro é o fisioterapeuta pelos conhecimentos biomecânicos que tem, né? E por ter na formação também, então, nosso conselho profissional, ele reconhece como uma especialidade a fisioterapia do trabalho, que daí ela usa a ergonomia como principal mecanismo para colocar em prática esse conhecimento.
Ok, sensacional o assunto, muito bom conteúdo. Williams Cassiano Longen, fisioterapeuta especializado em ciências do esporte e ergonomia. Muito obrigado por participar conosco, de ter tirado um tempo aí do seu almoço para bater um papo conosco aqui na Rádio Marconi. Muito obrigado, Williams.
Eu que agradeço, é um assunto de utilidade pública, acho que bem importante, e a gente fica à disposição. Obrigado.